CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Aos 83 anos, Fernando Gabeira é uma figura emblemática do jornalismo, literatura e política brasileira. Com uma carreira que atravessa décadas, Gabeira não apenas reportou grandes acontecimentos do país, mas também influenciou alguns deles com suas ideias. Reconhecido por sua coragem e perspicácia, Gabeira não teme revisar opiniões. Um bom exemplo de como experiência pode moldar visões e transformar o pensamento. Autor de 10 livros, 4 mandatos como deputado federal, colunista dos jornais O Globo e Estadão, apresentador e comentarista da Globo News, Fernando Gabeira é uma alma inquieta, em constante busca por novos entendimentos e soluções. Gabeira, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia.
Essa semana, Gabeira abriu a edição 2024 do nosso ciclo de palestras CBN com o tema Política num País Polarizado. Gabeira, como é que chegamos até aqui, hein?
Bem, primeiro eu vou dizer qual é o problema de um país polarizado, né? Um dos problemas é que um país polarizado dificilmente ele encontra temas de unidade nacional. E nós passamos por momentos no Brasil em que a unidade nacional era indispensável. O primeiro desses momentos foi a pandemia.
Sim.
Né? Você tinha um vírus poderoso, desconhecido, superior às nossas forças, e nós precisávamos estarmos todos unidos e solidários para combatê-lo. Infelizmente, houve muitas divisões por problemas ideológicos, né? Dificuldade de reconhecimento da importância do vírus, dificuldade de reconhecimento das medidas que deveriam ser tomadas para combater o vírus e salvar vidas,
uhum.
Né? Dificuldade depois de aceitar vacina como uma forma de combater o vírus também, evitar a doença. Então, esse momento mostrou que a ausência de uma unidade nacional pode ter contribuído com as mais de 600 mil mortes no Brasil. Né? Outro momento também que é evidente que era necessário, e foi, aconteceu até certo ponto, uma unidade nacional, foram as chuvas agora no Rio Grande do Sul.
Correto.
Uma tragédia sem dimensões, né? Uma tragédia ambiental sem dimensões, e que era preciso também uma grande unidade e solidariedade nacionais para fazer frente àquela adversidade. Era algo muito superior à capacidade do Rio Grande do Sul enfrentar o problema, uhum. E até a nossa capacidade do Brasil. Então, aí também houve alguns problemas, porque as divergências ideológicas acabaram produzindo uma série de fake news destinadas a desestimular, ou pelo menos indiretamente desestimular a solidariedade.
Ô Gabeira, você é um cidadão do mundo. O quanto da nossa polarização está em linha com o que a gente vem assistindo no Globo?
Eu diria que se você tomar um país como referência, o grande país que nos influencia como referência, eu diria que a nossa polarização é semelhante à que se vive nos Estados Unidos hoje.
Correto.
Eu diria que na Europa existe esse processo em curso, porque a extrema-direita está avançando muito. Porque a polarização que existe hoje, ela não tem mais as características da polarização do período da Guerra Fria.
Sim.
Não é mais comunismo versus democracia liberal. Agora é democracia liberal versus extrema-direita. E na Europa existe um fator que contribui muito para a radicalização, que contribui muito também para a polarização, e que é a imigração.
Sim.
Então, o que nós estamos assistindo, por exemplo, é o avanço dessa corrente política. Na Itália, por exemplo, já presente.
Uhum.
Nas eleições legislativas do Parlamento Europeu também houve um avanço. Houve uma repercussão grande na França, onde serão convocadas novas eleições legislativas, avanço na Alemanha. Então, nós temos também na Europa uma tendência a isso, embora uma certa posição mais de centro conservadora predomine na Europa. Mas na Europa também está. Mas o país que hoje repercute mais no Brasil e expressa essa polarização são os Estados Unidos. Não é? Você vê a polarização nos Estados Unidos entre o Trump e o Biden, será muito e muito parecida com a polarização que existe no Brasil. Tanto que o próprio Bolsonaro se diz um discípulo, sim, do Trump. Ele se apresenta como o Trump tropical. Não é? E algumas táticas utilizadas nos Estados Unidos que fortaleceram a polarização, como o uso intenso das redes sociais, a produção de notícias, uma guerra de memes, né, que é uma outra forma do discurso político, tudo isso foi trazido para o Brasil a partir da experiência americana.
Trump volta, na sua opinião?
Nesse momento ele é favorito. Não sei se os americanos conseguirão evitar a vitória dele, os que querem evitar a vitória dele serão majoritários, mas nesse momento ele aparece como favorito. Graças também às dificuldades do candidato, né, democrata. O Biden é um homem hoje já mais velho, né, sem grande carisma, e o Trump tem um pouco mais de agilidade, embora o Trump também tenha apresentado já problemas cognitivos sérios, falhas de memória sérias, segundo alguns dos seus biógrafos ou jornalistas que o acompanham. Ele também já tem uma memória bem desgastada.
Gabeira, e o quanto a eventual eleição do Trump e a volta com muita força da direita na Europa podem influenciar a direita aqui no Brasil?
Eu acho que pode influenciar muito e positivamente para a direita no Brasil, né? Porque você vai ter um interlocutor nos Estados Unidos que acompanha e que deseja realmente isso. Você muito possivelmente terá pressão sobre o governo brasileiro. Você muito possivelmente terá pressão sobre as Forças Armadas brasileiras, né? Você terá vários níveis de pressão a partir de um governo Trump. Mas eu acho que o principal no momento da vitória do Trump, e que vai ser decisivo, é que a Rússia ganhará imediatamente a guerra na Ucrânia. Porque o Trump ele tem uma relação melhor com a Rússia, não quer combater, não quer defender a Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia será a primeira vítima desse processo. E o Brasil realmente vai ter influência, mas nós já vivemos essa situação. Né? Já vivemos uma situação em que o Trump e o Bolsonaro estavam no poder. Um emulando o outro, se relacionando com o outro. Então eu acho que não vai ser uma coisa tão diferente do que nós já vivemos. Uhum. Mas não deixa de ser uma situação difícil, porque não sei se você se lembra, mas o governo democrata nos Estados Unidos teve um grande papel nas eleições brasileiras.
Sim.
Quer dizer, eles mandaram vários representantes aqui no Brasil para dizer o seguinte, que as regras do jogo teriam que ser aceitas. Eles foram, de uma certa maneira, avalistas da democracia brasileira. Né? Eles, num certo momento, disseram, olha, se houver um vitorioso, esse vitorioso precisa ser reconhecido. Os Estados Unidos não aceitarão nenhum tipo de golpe. Isso foi muito importante. Quer dizer, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que os democratas tiveram, você não terá com Trump, entende?
Gabeira, você tem feito análise sobre Lula 3?
Tenho feito.
E qual é a sua
leitura? No cotidiano, né?
Tá.
Olha, eu acho que o Lula, nesse princípio do mandato, teve uma decisão importante, que é de privilegiar o meio ambiente, do ponto de vista da política internacional. Ele compreendeu que o Bolsonaro levou o Brasil a um certo isolamento.
Sim.
e que ele precisava vencer esse isolamento e recolocar o Brasil como um parceiro importante. E escolheu o meio ambiente como um instrumento para que isso acontecesse de uma forma mais rápida.
Correto.
Então ele foi em Sharm el-Sheikh, no Egito, fez um discurso dizendo que a política ambiental no Brasil ia mudar, que a Amazônia seria protegida. E até hoje ele trabalhou também para que houvesse a COP30 em Belém,
sim,
que é um grande encontro ambiental internacional. Então ele fez todo o esforço para recolocar o Brasil no concerto internacional, uhum, e como um interlocutor muito importante no campo ambiental.
A gente retomou esse protagonismo?
Retomou até onde os estrangeiros se ligam no discurso. Mas a realidade é uma realidade diferente. Nós temos uma realidade que o discurso do Lula sobre a proteção ambiental é muito bem visto lá fora, mas aqui dentro ele tem uma série de lacunas, né? Eu vou dizer, a primeira lacuna é no próprio lugar. Nós temos avançado na Amazônia, temos avançado no combate ao desmatamento, mas ainda há muita dificuldade. E a Amazônia continua, sob muitos aspectos, desprotegida. Mas houve uma redução do desmatamento. Por outro lado, enquanto houve uma redução do desmatamento, houve um avanço do desmatamento no Cerrado. E houve um avanço também da destruição do Pantanal, que vive hoje um momento mais dramático da sua história. Milhares de focos de incêndio, Mato Grosso decretando calamidade pública em função dessa situação. Então, você observa que, no que diz respeito a esses dois biomas, o governo Lula não foi muito diferente do governo Bolsonaro.
Tem um discurso lá fora, mas na prática não se confirma.
Além do mais, em certos momentos, como o Lula está iniciando esse trabalho, ele comete algumas contradições, não é? Uma das contradições foi no última COP, lá no Oriente Médio, em que eles foram, e o Brasil foi para falar da sua posição no meio ambiente, mas ao mesmo tempo se integrou na OPEP, mostrando que estava interessado na produção do petróleo.
Sim.
E inclusive tem falado muito na produção do petróleo na margem equatorial, uhum, lá na Amazônia. São contradições, né? Várias contradições. Então essa questão ambiental foi uma questão que ele conseguiu romper o isolamento, né? Conseguiu de uma certa maneira avançar, a Marina conseguiu alguns avanços, mas ainda estamos muito longe de uma política adequada. Eu acho que do ponto de vista da política econômica, ele obteve algum sucesso nesse princípio de mandato, né? Mas são sucessos muito baseados no aumento da arrecadação.
Correto.
Ele agora chegou-se a uma espécie de exaustão desse caminho de aumento da arrecadação.
Sem dúvida.
E ele se vê na necessidade de rever os gastos do governo. Está sendo um momento muito difícil, porque há correntes que propõem que os gastos revistos sejam gastos que dizem respeito aos mais pobres, uhum, como, por exemplo, os aposentados, a vinculação dos benefícios da Previdência ao salário mínimo, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo acima da inflação. E outras pessoas colocam possibilidades diferentes dessa redução de custos. Por isso, como, por exemplo, uma reavaliação dos subsídios, uhum, às empresas, não é? O que ele demonstrou uma certa tendência a fazer. Mas também é contraditório, porque o governo dele aumentou muito os subsídios às empresas, inclusive a indústria automobilística. E também existe algo que ele se recusa um pouco a avaliar, e que é muito sério também, que é o fato de que o Estado brasileiro é muito oneroso.
Sem dúvida.
O Estado brasileiro consome muito imposto e devolve poucos serviços realmente razoáveis de volta.
Gabeira, com a experiência de quem esteve no Congresso, no Parlamento, em 4 oportunidades, você vê o governo desarticulado politicamente e refém do Congresso?
Olha, o governo no passado tinha instrumentos de controle do Congresso muito mais poderosos. No passado ele passou pelo Mensalão, depois houve o Petrolão, mas ele tinha instrumentos, independente até desses sistemas de controle do Congresso, ele tinha instrumentos como, por exemplo, as emendas parlamentares.
Correto.
Com o orçamento secreto e o trabalho do Bolsonaro, que deixou praticamente o Congresso responsável por grande parte dos gastos com as emendas, ele perdeu um pouco o controle do orçamento. Então, hoje você tem quase 50 milhões em emendas parlamentares que são obrigatórias, ele vai ter que pagar.
Sim.
Então, o Congresso conseguiu, nesse período Lula 3, um poder que ele já vinha acumulando no Bolsonaro, muito superior ao que ele teve no passado. Então, agora não se trata só de um problema de articulação, se trata de um problema de correlação de forças.
Correto.
O presidente da República não tem mais tanto poder quanto tinha antigamente. E ele está exatamente tentando se adaptar a essa situação, que é uma situação nova e difícil, né, para ele. Porque como presidente da República, ele tem um projeto. Esse projeto foi vitorioso nas eleições. Ele quer realizar esse projeto e para isso ele precisa de dinheiro.
Sem dúvida. Né?
Mas ele já não tem mais o controle de todo o orçamento. Então ele não pode realizar o projeto que ele quer. Então isso o coloca numa situação difícil também, né? Do ponto de vista das políticas, digamos assim, da política no campo de costumes e tal, o governo tomou umas posições percebendo que os evangélicos, conservadores, tinham a predominância no Congresso, ele tomou uma posição de não se importar com problemas de costumes.
Tá.
E se voltar pura e simplesmente para a questão econômica, que ele considera a principal. Mas eu acho que é um equívoco dele, porque as questões de costume, embora eu reconheça que os conservadores tenham maioria, elas continuam sendo questões muito importantes.
Latentes, né?
Então nós tivemos recentemente 2 vitórias populares nas quais o governo não participou. Uma delas foi a vitória sobre esse projeto que privatizava as áreas marinhas. E que através disso tornaria muito difícil o acesso popular às praias. O governo não se manifestou e foi preciso que a opinião pública, de uma certa maneira, soterrasse esse projeto. Da mesma maneira, um projeto que criminaliza o aborto de crianças estupradas, às vezes com uma pena maior do que a do próprio estuprador, isso também foi algo que o governo lavou as mãos. Assim, isso não é importante para o governo na Câmara, mas era importante para a sociedade.
Sem dúvida.
E a sociedade conseguiu também sepultar esse processo. Eu acho, então, que houve, de uma certa maneira, um erro de avaliação nessa correlação de forças, no tipo de trabalho que ele precisa fazer, não é? Quanto a alguns temas que são, no meu entender, muito significativos, eu acho que ele tem uma condução equivocada. Né? Uma condução equivocada ele tem no sentido de denúncias de corrupção no seu governo. Já houve recentemente uma compra de arroz no exterior, ou pelo menos um pregão de arroz no exterior que envolveu empresas bastante suspeitas, né? Ele mesmo admitiu que havia uma maracutaia nisso, mas não houve também muito rigor em saber o que estava havendo nessa questão do arroz, né? Por que houve tanta irregularidade nessa importação do arroz, que por sinal, no meu entender, não era necessário. Tá. Eu acho que a produção do Rio Grande do Sul era suficiente, é suficiente para abastecer o Brasil. Agora, recentemente, ele cometeu um outro equívoco também. Ele manteve no governo o ministro das Comunicações, que foi denunciado pela Polícia Federal, foi indiciado pela Sim. Polícia Federal por crime de corrupção, formação de quadrilha, essas coisas que eles sempre fazem. E ele disse o seguinte: não, esse ministro, no meu entender, é inocente. Até prova em contrário, ele é inocente. Na verdade, ele vem de uma experiência em que ele foi preso, se sentiu atingido, mas governos não trabalham com essa noção de inocência assim. Eles consideram inocente a pessoa acusada antes dela ser condenada, mas eles fazem com que as pessoas saiam para provar sua inocência uhum. fora do governo. E ele não fez isso.
Correto.
Eu acho que cometeu um equívoco, entende? Então ele comete alguns equívocos. Comete alguns equívocos também de avaliação do próprio Brasil. O Brasil que ele viveu era um Brasil diferente.
Sem dúvida.
Não era propriamente o Brasil com esse Congresso, não era o Brasil com um trabalho precário tão grande. Ele tentou intervir no trabalho precário, achar uma saída para o trabalho precário, para os trabalhadores de aplicativos, mas a saída que ele propôs era uma saída um pouco antiga, segundo essas pessoas. Recusaram, porque existe uma dessintonia entre a visão da esquerda uhum. e o Brasil real.
Sem dúvida.
O Brasil que se desenvolveu nesse período. Então, o que eu sinto é que ele tem... Outro dia, até na televisão, discutimos isso. A comentarista falou: pois é, mas ele não tem nem telefone celular. Falei: tá certo, talvez valesse a pena. Porque se tivesse também, um aborrecê-lo o tempo inteiro.
Sem dúvida.
Mas, de qualquer maneira, ele é uma pessoa que se formou no mundo analógico. E cai num mundo onde o predomínio da informação não é mais o predomínio das mídias convencionais.
Perfeito.
Hoje as informações transitam mais intensamente pelas redes sociais.
Sem dúvida.
Mudou.
No meio digital.
A hegemonia mudou.
Sem dúvida.
E o governo dele é muito ainda preso a esse mundo analógico.
É o governo analógico em tempos digitais?
Aparentemente é isso.